Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do programa Praça do Almada, que vai para o ar todos os sábados, aqui na Onda Viva ao meio-dia, ou depois do meio-dia e depois com a retransmissão às 7 da tarde. Hoje vamos falar da 8ª edição do Correntes de Escritas. Comigo em estúdio tenho o Vereador da Cultura Luís Diamantino, também Ana Paula Tavares, de Angola, Elsa Osório, da Argentina, primeiras senhoras, com exceção do político, digamos assim, Jaime Rocha, de Portugal, e também de Portugal, Onésimo Teutónio, de Almeida, a quem há pouco troquei o nome, peço desculpa. Abrimos este programa...
É mais dos Açores que do Portugal.
Abrimos este programa em jeito de homenagem à poesia.
Começamos com o Diamantino a mandar bocas.
Estava a dizer que abrimos este programa com A Vida Rompeu, um poema de Nuno Judice, segundo Raul Brandão, música de José Mário Branco, ao piano João Paulo Esteves da Silva e no grupo coral Os Escolhidos, para além da voz inconfundível de José Mário Branco, figura incontornável da música portuguesa. Isto sem saudosismos dos tempos da canção de intervenção. Vamos começar pela estreante neste Correntes de Escritas 2007, Elsa Osório. O que é que a trouxe à Póvoa de Varzim e que impressões é que já registou desta cidade à beira-mar plantada?
Me invitaram a Correntes de Escritas. Acho que é um encontro muito bom, muito interessante e muito divertido ao mesmo tempo. Que tem umas mesas muito interessantes, tem também lançamentos de livros, e faz 2 anos que estou por vir, e esse ano eu pude ver. Estou apresentando um romance novo
que
se chama Tango, de edições Asa. É o segundo livro que saiu em português. E estou muito contente de estar aqui.
Muito bem, damos primazia à estreante. Agora vou passar para o lado institucional, digamos assim. Depois já vamos todos conversar, com a conversa para correr fluida. Vou começar pelo lado institucional, dizia, com o Vereador da Cultura, Luís Diamantino. Começo por si, para tentarmos perceber um pouco, e para os nossos ouvintes perceberem a orgânica, digamos assim, do evento. Quem é que trata da programação do Correntes de Escritas? Há uma equipa, com certeza. Quem escolhe os temas, as mesas redondas, os debates, as iniciativas paralelas, o lançamento de livros? Apresente a equipa e como trabalha.
Sim, nós temos uma equipa que trabalha ao longo do ano nesses contactos com os editores, com os escritores também. Sem dúvida, o núcleo duro é o Francisco Guedes, a Manuela Ribeiro. Temos um gabinete de ação cultural que tem mais 2 funcionárias também, que estão a trabalhar em conjunto com este núcleo duro, como dizia. Mas é importante também dizer-se que esse trabalho é feito muito em conjunto com os escritores e com os editores. Portanto, se tivesse que dizer que há uma equipa, essa equipa também tem a ver com os escritores e com os editores. Há escritores, e o Vitor sabe disso, há escritores que estão connosco desde a primeira hora. E são escritores que não largamos. É o caso do Onésimo, que está aqui ao nosso lado. É o caso do Manel Rui, também. É o caso do Ivo Machado. E depois há, de facto, o Vigílio Alberto Vieira, portanto, há o Patarquim, portanto, há aqueles escritores que... E depois há também aqueles escritores que vieram mais tarde, mas que também, como a Ana Paula Tavares, também tem estado cá muitas vezes, o Jaime também já tem aparecido, e que, portanto, há até aqueles escritores que, mesmo que não os convidemos, eles de alguma forma vão aparecendo e tal, estou aqui... O que também é importante. Mas eu próprio, por exemplo, uma das mesas, também eu dei o título, uma das mesas, que está a ser debatida hoje, ontem, que foi debatida ontem de manhã. Pronto, todos nós, é um pouco aquela tempestade de ideias, sentamos à volta da mesa e agora o que é que vamos trabalhar? O que é que vai ser feito? coisas novas que é preciso também trazermos para aqui. E ouvimos as pessoas e a equipa de trabalho está sempre em contacto com o Onésimo, ou com este escritor, ou com o outro, e vamos ouvindo também a opinião de todas as pessoas. Penso que essa diversidade de opiniões, essa diversidade da equipa, também faz com que as coisas funcionem com mais riqueza. Porque se fossem uma ou duas pessoas sentadas à mesa a fazer isso tudo, as coisas não funcionavam como têm funcionado até aqui, não é?
Disse publicamente, nesta nova edição de Correntes, que o evento está em crescendo, os meios de comunicação social, os meios têm dado grande destaque. O Correntes, no bom sentido, entenda, enfrenta uma crise de crescimento saudável, digamos assim.
Eu costumo dizer que, como as crianças, os eventos também têm dores de crescimento, não é? As crianças não estão a crescer, dói os ossos, dói um pouco todas as partes do corpo. E nós, estava ainda há pouco a falar aqui com os nossos amigos no café, e eu dizia que há sempre alguma coisa que acontece que não estamos à espera. Pronto, mas é normal que assim seja, porque também, como disse ainda há pouco, trabalhamos um pouco sem rede. E trabalhar com escritores, que são pessoas especiais, embora sejam pessoas como nós, é verdade que estão aqui à mão de semear, mas são pessoas especiais, cada um tem o seu ritmo de trabalho. Quero dizer, por exemplo, que até ao último momento, nós estamos a contar com X escritores, até ao último momento não sabemos se eles vêm ou se não vêm, e depois telefonam, estou doente, não posso ir.
Foi o caso deste programa
depois,
também?
Exatamente. E depois há todo um elenco de coisas que acontecem à volta de cada um deles, que é quase impossível. Olha, o Onésimo está aqui, mas nós estávamos a contar que ele já não viesse, porque havia uma greve numa companhia aérea, há os imponderáveis que nós não conseguimos, de facto. No entanto, eu penso que essas dores de crescimento são importantes, porque também ajudam-nos. Eu dizia ainda há pouco que é com os erros que nós vamos aprendendo. E eu penso que vamos fazendo cada vez menos erros ao longo deste tempo, e vamos aperfeiçoando também isto. Mas a perfeição total é impossível, não é?
Sim, sim. Isso entronca um pouco só. Eu vou passar já aos escritores, mas mais uma questão, digamos, mais de âmbito político. Isto entronca um pouco no espaço físico do Correntes, onde se desenrolam as várias iniciativas. O coração, digamos assim, o auditório municipal, mas há outros espaços. A Casa da Juventude, a Humanidade Hoteleira. Não vou
as
dizer
escolas,
não.
As escolas
também. O Garrete era o espaço ideal, tem-se dito. Daqui a quantos anos o Correntes Escritas poderá mudar-se de armas e bagagens para o Cine Teatro Garrete, quando estiver remodelado?
Eu não me prendo muito a espaços. Eu penso que o mais importante que os espaços são as pessoas, e as pessoas é que fazem o espaço. Eu quero dizer que nós, ali, naquele auditório, podem dizer que é melhor ou pior, ou que havia um melhor espaço ou pior espaço, temos conseguido levar para a frente este evento sem grandes problemas. Adaptamos os espaços todos. Há uma mini feira do livro que funciona perfeitamente. Há um espaço para... Este ano até há espaço para entrevistas, para as televisões. Há espaço, tudo com o seu cenário preparado. Há espaço para o lançamento de livros. As escolas funcionam como outro espaço, com outro cenário. Quero dizer, e tenho que realçar aqui, que este ano temos muitas escolas a irem também ao auditório. Ontem de manhã estavam lá duas turmas de uma escola secundária. Anteontem esteve lá uma turma que veio da Infante Dom Henrique, portanto, do Porto, não é? Para estar todo o dia também a assistir às mesas. Portanto, isto já começa, o espaço em si não tem grande importância. O que importa é quem vem e quem está lá, que está a fazer uma coisa que gosta. Ou seja, a ouvir os escritores, a falar com os escritores, a conversar com os escritores. Isto é que é importante. O espaço. Isto fica para segundo plano. Sem dúvida, eu penso que com a obra do Garrete, que iremos aprovar agora em reunião de Câmara, vamos fazer portanto, toda a remodelação do Cine Teatro Garrete. No Garrete teremos outras condições. Para já teremos cerca de... teremos 400 lugares, portanto é quase, não é o dobro, são mais 100 lugares do que temos no Auditório Municipal. Depois teremos espaços para exposições. Teremos também, e não podemos esquecer, a biblioteca, que funciona este ano como um belíssimo espaço de exposição. Temos lá as exposições do Daniel. E teremos também uma sala de atos no Garrete, não é? Uma sala com 100 metros quadrados que também servirá para atos. Mas eu penso que se restringirmos isso só ao espaço, então deixe-me só dizer, então com certeza Lisboa e Porto teriam espaços muito mais adequados que a Póvoa de Varzim. E será que Lisboa e Porto seriam capazes de fazer um evento deste tipo? Com, não digo qualidade, digo com estes afetos que nós temos aqui numa média cidade, onde as pessoas estão mais próximas, onde tudo se passa ao nível da sensibilidade da epiderme? Será que isso aconteceria lá? Pelos vistos parece que não, porque os escritores estão aqui, alguns deles já têm dito que em muitas conferências dessas estão na mesa e estão a olhar para um público que são menos do que aqueles que estão nas mesas.
Isso
nas
é verdade, perguntam aos escritores. Tem a palavra, por exemplo, o Jaime Rocha ou o Onésio?
Esse, sobretudo, é a qualidade do público. Porque é possível em Lisboa ou no Porto ter, de facto, uma sala cheia. Mas a questão é qual é o nível que se quer transmitir. Que é, se é para um público académico, é possível que em Lisboa tenha uma sala cheia de professores universitários.